DW. Jornal da Manhã.
Começamos em Moçambique, onde a companhia aérea de bandeira nacional LAM está numa situação de falência técnica.
Há uma primeira razão que é estrutural da própria empresa, da falha do Estado moçambicano.
Grupo de cidadãos quer evitar que o nome da fundadora do nacionalismo são-tomense seja esquecido.
Propus a este governo assinalar a década do desaparecimento de Alva do Espírito Santo. Nem se dignaram a acusar a recepção das minhas mensagens.
O presidente da África do Sul está em maus lençóis. Ramaphosa foi vaiado e impedido de discursar. Neste jornal, digo-lhe que uma equipa alemã está na final da Liga Europa e outra foi eliminada. Manhã informativa de 6 de maio de 2022, uma sexta-feira, a edição foi de Maria João Pinto para a apresentação de Brahim Adarami. Bom dia, a empresa Linhas Aéreas de Moçambique, LAM, está numa situação de falência técnica. A notícia foi avançada pelo diretor-geral da LAM, João Pó, que garante estar a trabalhar com o Instituto de Gestão das Participações do Estado para tornar a companhia de aviação estável. A avultada dívida coloca em risco a continuidade da operação da companhia aérea de bandeira do país. Segundo o economista moçambicano, só o governo pode resolver os problemas da companhia. Nesta conversa com Tomás Selemani, começamos por perguntar a que se deve a estagnação da companhia aérea.
Eu penso que a estagnação deve-se a duas razões principais. Há uma primeira razão que é estrutural da própria empresa, da falha do Estado moçambicano em fazer da LAM uma verdadeira empresa, uma verdadeira companhia aérea que explora o negócio de transporte aéreo e que gera lucros com uma gestão empresarial como deve ser, sem politiquices. A segunda razão por que a LAM está nessa situação é uma razão de mercado. A razão de mercado diz respeito à falta de capacidade da empresa em responder à demanda do transporte aéreo nos últimos 4, 5 anos.
Portanto, descarta a justificação da empresa que associa este fracasso também à Covid-19.
A Covid só veio quase meados, no caso do Moçambique, meados de 2020. E já tinha passado metade do tempo do compromisso da equipa de gestão da LAM. Então, é verdade que a Covid afetou gravemente o desempenho empresarial da LAM e de várias outras empresas, não só em Moçambique, como no mundo, mas também é verdade que, ao que tudo indica, mesmo sem a Covid, eu não acredito que agora, em maio de 2022, a LAM, como empresa, estivesse numa situação melhor daquela em que está. Porque, para mim, as questões fundamentais que colocam a LAM na lama não estão a ser resolvidas.
E quais são essas questões?
Número um, a ineficiência da empresa. E a ineficiência da empresa é praticamente caracterizada pelo excesso de trabalhadores e colaboradores em proporção da verdadeira dimensão da empresa. Segundo, a interferência política que a LAM tem de vários clientes do governo e do Estado que viajam na LAM sem pagar ou acumulam dívidas que nunca são pagas é extremamente grave.
Apesar de todas estas questões que aponta, o diretor-geral da LAM disse recentemente que ainda não existe um plano de reestruturação para a empresa. Isto é justificável 4 anos depois da tomada de posse da nova administração?
Não é justificável do ponto de vista técnico, digamos, porque em nenhuma empresa do mundo se fica 4 anos com uma situação negativa, com as contas no vermelho, e se fica 4 anos sem um plano de reestruturação. Isso simplesmente não existe.
Portanto, esta dívida da LAM, que ronda atualmente os 7 mil milhões de meticais, pode pôr em causa a atividade da empresa?
Não pode pôr. Já põe em causa a continuidade da empresa. E já põe em causa a continuidade da empresa porque as operações da LAM hoje são minimalistas. Minimalistas no sentido de que a empresa só consegue fazer aqueles voos indispensáveis. E tem um avião que faz, no mesmo dia, 3, 4 rotas. Isso é simplesmente insustentável. Então, o risco de falhanço e de quebra de operações da LAM não é um risco que esteja distante.
Ouvimos o economista moçambicano Tomás Selemani numa entrevista conduzida por Raquel Loureiro. Hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos qual é a sua opinião sobre a anunciada falência técnica da Companhia Aérea de Bandeira de Moçambique. David Cameron diz que como não falir se os membros do governo viajam a custo zero? É por isso que impedem outras companhias de operar em Moçambique, comenta Cameron. Por seu lado, Caseiro Malambo diz que a falência técnica tem a ver com muitos que estão a roubar o dinheiro da companhia, outros viajam de borla e há muita corrupção na LAM.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O custo de vida vai subir ainda mais em Moçambique este ano, devido à guerra na Ucrânia, avisa o Standard Bank. Os preços dos produtos em geral vão aumentar 9,4%, ao contrário dos 5,3% da previsão do governo moçambicano, explicou Fáuzio Moussa, economista-chefe do Standard Bank Moçambique, citado pelo jornal O País. Standard Bank Moçambique prevê ainda que a economia do país cresça a uma média de 3,7% ao ano entre 2022 e 2025, um crescimento lento face à taxa de pobreza do país. O acordo para a facilitação da emissão de vistos de curta duração entre a União Europeia e Cabo Verde entra em vigor em 1 de julho próximo, informou o governo cabo-verdiano. Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional adiantou que a data foi definida após conclusão dos procedimentos necessários, quer na União Europeia, quer no arquipélago africano. A polémica revisão da Constituição da Guiné-Bissau é o tema que vai abrir a segunda sessão parlamentar do país já na próxima terça-feira. Uma convocatória na posse da DW África avança que o período da ordem do dia terá 20 pontos, no qual volta a constar a apresentação, discussão e votação do projeto-lei da revisão da Constituição, a lei da Comissão Nacional de Eleições, a lei do recenseamento eleitoral e a lei-quadro dos partidos políticos. Todos são temas que geram polémicas entre a presidência e o parlamento. Ontem, a Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau fez saber que vai manter a imunidade parlamentar ao deputado e líder do PAIGC, Domingos Simões Pereira.
Enquanto deputado, o único órgão competente para proceder ao levantamento da imunidade é a plenária da Assembleia Nacional Popular. Portanto, a plenária não levantou a imunidade. Não há nenhum outro órgão que eu possa fazer.
Ouvimos Hélder Henrique de Barros, deputado do PAIGC e porta-voz da Comissão Permanente. Em Angola, os partidos políticos na oposição exigiram ontem a publicação imediata da lista dos cidadãos maiores registados em Angola e no exterior no âmbito das eleições gerais previstas para agosto próximo. Em comunicado, a UNITA, Casa CE, PRS, FNLA, Bloco Democrático e Para Já Servir Angola dizem ser necessário garantir desde já a transparência e lisura eleitoral. 14 milhões de eleitores estão registados para votar nas próximas eleições gerais.
DW África. Deutsche Welle.
Um grupo de São Tomenses, na diáspora, quer dignificar mais o nome de Alda Espírito Santo em todas as suas facetas, para evitar que esta figura ímpar do nacionalismo africano seja esquecida. Mas quem é a Alda Espírito Santo, João Carlos?
Alda Espírito Santo é a fundadora do nacionalismo são-tomense, uma figura da política e da cultura que transcende o mundo de língua portuguesa, também ligada às lutas pelas independências das ex-colónias em África. Pelo seu vasto legado, Inocência Mata, professora são-tomense na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, defende em declarações à DW que esta tão grata figura da história moderna de São Tomé e Príncipe não deve ser esquecida.
Não se fez nada. Propus em 2019 a este governo, repetidas vezes, assinalar a década do desaparecimento de Alda Espírito Santo. Escrevi a ministra da Educação, até o primeiro-ministro. Nem se dignaram a acusar a recepção das minhas mensagens.
E Lídia Colina Vera Cruz é dirigente da MENON, Associação de Mulheres São-Tomenses em Portugal, co-organizadora de um evento realizado no dia 30 de abril passado no Centro Cultural de Cabo Verde, em homenagem à Alda Espírito Santo. Vera Cruz é de opinião que se devia fazer mais para a enaltecer pelo papel que desempenhou em prol do nascimento da nação são-tomense.
Até agora, eu acho que muito pouco se fez. Portanto, a dona Alda Espírito Santo deixou-nos um legado tão grande na realidade que a forma como se lida com isto, desde a morte dela, eu acho de uma ingratidão muito grande.
Por isso, Inocência Mata, parceira da homenagem, defende a celebração da sua obra através de ações concretas. Entre as propostas, além da ideia de criação de um museu na casa onde viveu em São Tomé, a Académica São Tomense concorda com a prevista institucionalização do 30 de abril como Dia Nacional da Cultura. E Lídia Colina Vera Cruz sugere que se trabalhe as suas várias facetas, abrangendo os direitos humanos e o empreendedorismo feminino, para imortalizar a figura de Alda Espírito Santo.
Porque ela tinha essa preocupação de, por exemplo, manter ocupadas as crianças, os jovens, para não se perderem. Ela tinha outra preocupação, que era ajudar as mães, dar ferramentas para a melhor educação dos filhos.
Se fosse viva, Alda Graça, como também era conhecida, completaria 96 anos no passado dia 30 de abril. Em 2026, quando se assinalarem os 100 anos do seu nascimento, os são-tomenses, na diáspora, querem mais visibilidade para a figura da poetisa. Inocência Mata deixa um aviso ao Estado são-tomense.
Esperemos que o país comece a preparar-se para assinalar o centenário de Alda Espírito Santo em 2026. Para não acontecer com o centenário de Francisco José Tenreiro, porventura o mais ilustre São Tomense do século XX, essa data passou com uma total ausência de qualquer comemoração em 2021.
António Quintas, embaixador de São Tomé e Príncipe em Portugal, deu a conhecer na tertúlia que está em curso uma iniciativa visando erguer uma estátua em sua homenagem na capital são-tomense. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW, do centro da Europa, para si.
O som que se ouve retrata o momento em que o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa foi vaiado pela classe média quando se preparava para proferir um discurso nas comemorações do Dia Mundial dos Trabalhadores. Ramaphosa teve que entregar o microfone e abandonar o palco sem dizer uma única palavra. A sua popularidade cai dia após dia na África do Sul, afirma o próprio Ramaphosa, quando reconheceu uma perda de confiança junto da classe média do país. Brian Sokoto, jornalista que trabalha em Joanesburgo, nota que é a credibilidade do chefe de Estado que está em causa. Posso dizer que ele está gradualmente a perder a credibilidade entre os trabalhadores que querem que as questões da mineração sejam resolvidas pelo governo. E para acalmar os ânimos, o presidente emitiu um comunicado em que expressa a necessidade de um acordo salarial justo para os trabalhadores. Só que, após mais uma ronda negocial nesta quinta-feira, os mineiros do maior produtor de platina do mundo e segundo maior produtor de ouro da África do Sul anunciaram que vão prolongar o protesto até que lhes seja dado um aumento salarial mensal. Eles querem ter mais 60 euros para que possam atingir um salário mensal equivalente a 750 euros. Mas há um outro problema a morder os calcanhares de Ramaphosa, reporta ainda o jornalista Brian. O país tem uma taxa de desemprego juvenil de 66,5%, o que é bastante elevado. As pessoas estão realmente a clamar por empregos através do empoderamento dos jovens. O setor sul-africano de mineração em declínio contribui com 8% da riqueza nacional e emprega 450 mil pessoas. Os grevistas não recebem salários desde março, deixando de receber no total cerca de 60 milhões de euros. Lucy Mbele tem 3 filhos, não tem emprego e vê o custo de vida a disparar nos últimos tempos na África do Sul. A economia é muito má, tudo está a ir por água abaixo, os preços dos alimentos estão a subir, tudo é caro, o alojamento é caro e não há oportunidades de emprego. Acho que o presidente não está a fazer o suficiente para melhorar a atual situação no país. Para a analista sul-africana Magote Molopiani, o governo deve trabalhar no sentido de reduzir o desemprego juvenil para evitar a pressão social. Agora que estamos no centro de uma crise de desemprego juvenil que se cruza com os problemas de género e a raça, penso que é importante que os governos comecem a olhar para os centros de criação de emprego como parte da sua estratégia para reduzir o desemprego. A crise social aumenta as contestações contra a governação do presidente sul-africano Cyril Ramaphosa.
DW Notícias.
Dominic Nicvul, ministro da Defesa do Ghana, pediu aos chefes de Estado-Maior dos países da África Ocidental uma maior cooperação militar contra os grupos extremistas islâmicos que, em 3 anos, fizeram 5.300 ataques e 16 mil mortos na região. Altas patentes militares dos Estados-membros da CDAO reúnem-se em sessão extraordinária no Ghana para debater a instabilidade na África Ocidental. O chanceler alemão Olaf Scholz reiterou a recusa em ir a Kiev, apesar do convite do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para que acompanhasse na viagem o chefe de Estado Frank-Walter Steinmeier, criticado há semanas pelas autoridades ucranianas. Por seu lado, o embaixador ucraniano em Berlim, Andrei Melnik, acusou Scholz de reagir como uma diva em vez de se comportar como figura de Estado. O cantor Dino Santiago venceu pela 3ª vez a categoria de melhor artista masculino e o prémio Crítica dos Play, Prémios da Música Portuguesa. Os vencedores da 4ª edição foram anunciados na quinta-feira à noite em Lisboa. No futebol, o Eintracht Frankfurt está na final da Liga Europa, na qual vai defrontar o Rangers, que afastou o Leipzig. António de Deus faz aqui um resumo da noite europeia de futebol.
42 anos depois, o Eintracht Frankfurt apurou-se para uma final europeia. A equipa alemã venceu em casa o West Ham por 1-0, ganhando a eliminatória por 3-1 frente à equipa inglesa. O Eintracht vai jogar a final da Liga Europa frente ao Rangers da Escócia, que eliminou o RB Leipzig em casa com uma vitória por 3-1, vencendo a eliminatória por um agregado de 3-2. O Eintracht procura conquistar o 2º título europeu depois da conquista da Taça UEFA em 1980. A final entre Rangers e Eintracht Frankfurt joga-se a 18 de maio, em Sevilha, Espanha. Na UEFA Conference League, destaque ainda para José Mourinho, o treinador português do Roma de Itália, vai jogar a final frente ao Feyenoord dos Países Baixos. É o primeiro treinador a chegar às finais das 3 competições da UEFA. A final entre Roma e Feyenoord, a primeira da história da competição, joga-se a 25 de maio, na cidade de Tirana, na Albânia.
DW, Espaço do Ouvinte.
Rapidamente no desporto, amanhã a DW África vai acompanhar mais uma jornada, 33ª da Bundesliga, jogo entre Hertha Berlim e Mainz. A emissão começa a partir das 18h20, tempo da Alemanha. Agora no Espaço do Ouvinte perguntamos sobre a falência técnica da LAM em Moçambique. Tingana Nhantugues comenta que é inaceitável uma companhia aérea sem concorrência ainda decreta a falência. também nordito Marcelino, diz que não entende como é que uma empresa com saldo negativo e mesmo assim continua a pagar salários astronómicos. A todos os ouvintes que participaram, muito obrigado pela vossa participação. Um abraço forte e um bom fim de semana.